Euronet Plus.
Agora sim, abrimos espaço, Euronet, uma colaboração Renascença Rede Europeia de Rádios. Como sempre, à sexta-feira, analisamos os temas que marcam a Semana Europeia. Nesta edição falamos de refugiados e escutamos mais um capítulo da reportagem Encalhados no Quintal da Europa, da autoria da jornalista Catarina Santos. Retomamos também os avisos a Portugal por causa do déficit excessivo. O Eurogrupo diz que há mesmo razões para sancionar o nosso país por incumprimento das metas acordadas com Bruxelas. Mais à frente, o Brexit e o aviso do G7 ao Reino Unido. A saída da União Europeia pode comprometer de forma decisiva a dinâmica de crescimento económico à escala global. Um alerta que sai da cimeira dos líderes das principais economias mundiais quando estamos a menos de um mês do referendo. Olhamos ainda para a situação na Áustria, depois da quase vitória da extrema-direita nas eleições presidenciais do último fim de semana. São temas que vamos analisar nos próximos minutos com a ajuda de Francisco Sácio Cabral, especialista em assuntos europeus. Já lá vamos. Por agora, o impasse dos refugiados que chegam à Grécia depois da fuga dos conflitos nos países de origem. Já lá vão mais de dois meses, desde a entrada em vigor do acordo entre a União Europeia e a Turquia, e os serviços de imigração gregos continuam a ter sérias dificuldades em lidar com a imensa quantidade de pedidos de asilo. A jornalista Catarina Santos esteve na ilha grega de Lesbos e dá-nos a conhecer casos concretos de pessoas que aguardam por uma resposta sem saber o que lhes vai acontecer.
Há muros, vedações, arame farpado. O campo de Mória, na ilha de Lesbos, é um centro de detenção onde se avolumam queixas de falta de condições alimentares, higiênicas e de informação, sustenta Giorgos Kosmopoulos, diretor para a Grécia da Amnistia Internacional.
Muitos disseram-nos que lhes deram 5 papéis para assinar sem lhes explicarem o que eram. As autoridades gregas não estão a informar as pessoas sobre os procedimentos legais, sobre o que assinaram e sobre o que estes documentos implicam.
Como não há técnicos suficientes em todos os campos, para muitos a única forma de contactar os serviços de asilo gregos é através de uma chamada feita por Skype. Fuad vem da Síria e está acampado há meses no porto de Pireu, em Atenas. Ainda não conseguiu fazer a chamada.
Perguntei e disseram-me que devia registar-me por Skype. Mas há milhares de pessoas à espera e há apenas uma hora disponível a cada 3 dias. É um problema muito grande.
Depois do acordo da União Europeia com a Turquia, quem não pedir asilo na Grécia é deportado. A medida gerou uma corrida aos serviços de imigração e não há ainda capacidade suficiente de resposta, admite o porta-voz do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo, Jean-Pierre Skembri.
Temos consciência das dificuldades que refere. Estamos muito preocupados. Temos discutido o assunto com os serviços de imigração gregos e estamos à procura de soluções para resolver a situação rapidamente.
Passaram pouco mais de 2 meses desde que o acordo com a Turquia entrou em vigor. Mais de 50 mil pessoas estão bloqueadas na Grécia.
Encalhados no Quintal da Europa, uma grande reportagem multimédia de Catarina Santos, que pode também ser vista no portal da Renascença em rr.sap.pt. Este trabalho passa em reposição logo mais, diga-se, depois das 11 da noite, no programa Fora da Caixa, com as presenças habituais de Pedro Santana Lopes e de António Vitorino. Ora, para o antigo comissário europeu, esta realidade dos refugiados que chegam à Europa não se esgota, apesar de tudo, nos dramas e nas histórias pessoais de cada um. António Vitorino fala de uma vaga de refugiados que beneficia das vantagens tecnológicas de ter equipamentos altamente sofisticados. E isso, diz, apanhou de surpresa as autoridades europeias.
Mas hoje todos os refugiados têm um smartphone, pois, com GPS, com acesso à internet e, portanto, todas essas movimentações são hoje muito mais sofisticadas e coordenadas entre si. A informação passa com uma enorme rapidez e o que há que concluir é que as autoridades não estavam preparadas para a sofisticação de que eles dão provas. E essa reportagem é muito interessante porque exatamente chama a atenção para essa dimensão da questão. E vamos lá ver, eu não estou a pôr em causa a natureza humanitária do problema e a necessidade de acorrer aos refugiados. Mas também não podemos apenas ficar-nos com as imagens da mãe que tem os 3 filhos e que tem dificuldade em dar de comer aos 3 filhos. Porque há uma outra realidade para além dessa, que tem a ver com formas de auto-organização muito mais sofisticadas, cujo objetivo é só um, é permanecer e na primeira oportunidade tentar chegar ao Eldorado do seu imaginário, que é a Alemanha.
António Vitorino. Já Pedro Santana Lopes considera que esta reportagem da Renascença é uma demonstração de como o ser humano se pode dar por feliz com pequenas proezas.
Nessa reportagem que o Zé Pedro citou e que é magnífica, da Catarina Santos, vê-se como, de facto, como o ser humano, dependendo das suas circunstâncias, pode dar por feliz, pronto, com pequenas proezas. Neste caso, como diziam, deve fazer um pedido de asilo que já lhe garanto não pode ser recambiado. E, portanto, e hoje em dia estão a ser feitos, na generalidade, por Skype, o que é engraçadíssimo.
É impressionante,
porque os gregos não têm, coitados funcionários que cheguem, para lidar com todos estes milhares de pedidos e, portanto, estão a tratar fundamentalmente por Skype.
A importância do Skype perante uma crise humanitária desta dimensão. O comentário de Pedro Santana Lopes e António Vitorino, o painel de comentadores residentes do programa Fora da Caixa, que vai para o ar logo à noite, depois das 11, aqui na Renascença. Agora, o aviso sério do Eurogrupo, o déficit excessivo pode mesmo traduzir-se em sanções. Para o presidente do Eurogrupo, Portugal ainda pode escapar ao castigo de se der garantias de que a execução orçamental se mantém dentro dos limites. Dusselbaum reconhece que a tarefa é complicada, mas prefere aguardar pela discussão do Executivo Comunitário. Mas as regras não são iguais para todos. Se por cá se fala o tema de conversa são os possíveis sanções por déficit excessivo, no caso da Alemanha, há um excedente externo e comercial que também viola os tratados. De Bruxelas, a reportagem é do correspondente da Renascença, Vasco Andra.
O presidente do Eurogrupo reconhece que há países preocupados em relação à forma como o Pacto de Estabilidade está a ser aplicado no caso dos déficits excessivos de Portugal e Espanha. A Comissão adiou para julho a decisão de sancionar ou não os dois países por falharem a meta do déficit. O assunto foi abordado num pequeno almoço informal dos ministros das Finanças da União Europeia esta semana. O ministro holandês, que presidiu à reunião, recusa mencionar quais os países descontentes com o adiamento das sanções, mas admite que há ministros preocupados.
Há algumas preocupações quanto à credibilidade na forma como usamos o pacto para manter todos os países no caminho acordado. Esta questão voltará nos próximos meses.
Um dia antes desta reunião a 28, teve lugar o encontro dos ministros das Finanças da Zona Euro. A situação de Portugal não estava na agenda, mas, questionado sobre as sanções à entrada para o encontro, o presidente do Eurogrupo foi claro. Olhando para a situação de Portugal e Espanha, há motivos para sancionar.
As sanções são uma possibilidade, porque estão nas nossas regras e regulamentos. E quando olhamos para a situação atual de Portugal e Espanha, há uma razão séria para pensar em sanções. Mas ouviremos da Comissão porque é que decidiu isto.
E o que deve fazer então Portugal para evitar as sanções? O presidente do Eurogrupo dá a receita.
Garantindo que os orçamentos continuam ou voltam à trajetória certa. Isso posso dizer por experiência própria. É um trabalho difícil.
Ora, Mário Centeno garante que o governo sabe qual o caminho a seguir.
O governo nunca saiu do caminho certo. O governo sabe exatamente o que tem que fazer para manter o país numa trajetória de consolidação das suas contas públicas, trazendo o crescimento que, como sabem, no final do ano passado parou. Os números do primeiro trimestre mostram que é necessário fazer mais. É nesse trajeto que o governo se propõe manter e executar o seu orçamento de Estado.
O ministro das Finanças desvaloriza e diz que o presidente do Eurogrupo apenas referiu os procedimentos.
O que o presidente do Eurogrupo fez foi simplesmente referir que há um conjunto de procedimentos europeus que é necessário analisar, cumprir. Nós sabemos exatamente do que é que isso se trata. Também sabemos das dificuldades, enfim, orçamentais que o país teve o ano passado para e não conseguiu manter o déficit abaixo de 3%. Neste momento o que é necessário é ter confiança na execução orçamental.
A situação dos déficits excessivos de Portugal e Espanha volta a ser discutida na próxima reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, em junho. Os déficits português e espanhol são motivo de preocupação para a Europa, mas há outros países que nem sempre cumprem as recomendações da Comissão. É que a governação económica da União Europeia assenta no Pacto de Estabilidade, mas também no mecanismo que pretende corrigir os desequilíbrios macroeconómicos, Ora, nos últimos anos, a Alemanha tem registado um excedente externo, um excedente comercial que bate recordes, contrariando as orientações de Bruxelas. A situação constitui um desequilíbrio macroeconómico com consequências para a zona euro. Mas para o eurodeputado do PCP, Miguel Viegas, o problema é o euro e o que considera ser a falta de credibilidade da governação económica.
O ideal para nós, está-me a perguntar, era acabar com o semestre europeu, acabar com o euro, acabar com a governação económica. E, portanto, nós não entramos nesta competição porque, de facto, nós não reconhecemos, e não é apenas uma questão ideológica, nós reconhecemos porque entendemos que isto não serve o interesse, designadamente, não só dos países como Portugal, mas também de outros países, enfim, cujas especificidades, enfim, locais das economias não correspondem à, no fundo, orientação geral da política económica do euro e que são levadas à prática pelas instituições europeias. Agora, indo à questão e agora falando numa perspectiva geral, sem olhar para os interesses específicos de Portugal, como economista, é evidente que neste momento está em causa a credibilidade de todo o sistema. Porque, de facto, se mantemos o atual rumo, então temos regras que não são cumpridas, os países não cumprem e não sofrem as consequências.
Por seu turno, a Comissão Europeia e vários especialistas sublinham a necessidade de os Estados-membros corrigirem os desequilíbrios macroeconómicos, como é o caso do excedente externo alemão, que tem impacto noutros países e prejudica a competitividade.
O jornalista Vasco Gandra, em Bruxelas, parte agora ao encontro de Francisco Sácio Cabral, especialista em assuntos europeus, para nos ajudar aqui a perceber exatamente o que é que está em causa. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Pedro.
Vamos por partes. Ora, o presidente do Eurogrupo fala da possibilidade séria de serem aplicadas sanções a Portugal por causa do déficit excessivo, mas a decisão, como sabemos, pertencerá sempre à Comissão Europeia. Até que ponto é que estas declarações de Dijsselbloem podem influenciar a decisão do Executivo Comunitário?
Aliás, não pertencem à Comissão Europeia, pertencem ao Eurogrupo. Portanto, a Comissão Europeia propõe, e o Eurogrupo depois poderá, que é um mini Conselho Europeu, digamos assim, não é o Conselho Europeu, geralmente são os tops, não é? Os primeiros ministros e os presidentes da República, quando têm poderes executivos, mas eu penso que toda a gente percebe que seria injusto Portugal sofrer agora sanções e seria contraproducente. O que me parece que a Comissão vai fazer é exigir, ser bastante exigente com o cumprimento do orçamento português deste ano. E aí há aquela velha, enfim, diferença entre a posição da Comissão, que acha que é preciso mais medidas, e a posição do Governo, que diz que as medidas que estão programadas chegam. Eu julgo que e muita outra gente, desde o Conselho das Finanças Públicas até a Universidade Católica, e por aí fora, muitos observadores acham que é preciso, de facto, medidas adicionais. Vamos a ver o que é que o Governo faz. Simplesmente, eu julgo que essas medidas adicionais têm problemas, porque podem não ser aceitas pelos dois partidos da extrema-esquerda que apoiam o Governo, o PC e o Bloco, e, portanto, isso pode ter alguma... Talvez o Primeiro-Ministro já adiar, mas que pode, esta teimosia de dizer que não, isto vai, não é preciso de mais nada, não é preciso de mais medidas, isto vai funcionar. Vamos a ver.
Vamos a ver. Apesar das sanções fazerem parte das regras, faz sentido aplicá-la nestes casos, sobretudo tendo em conta que há países que também violam as regras, como é o caso da própria Alemanha, que, como ouvimos na reportagem de Vasco Gandra, apresenta um excedente externo que viola as orientações de Bruxelas.
Pois isso, há um desequilíbrio evidente e inaceitável, mas mesmo...
Seria até curioso, talvez, perceber o que é que pensa sobre isto Wolfgang Schäuble, que ainda há dias se referiu a Portugal e a Espanha.
Pois, ele pensa que o excedente externo alemão é ótimo e aliás, fez por isso, não é? Ele sabe muito bem que isso também está, mas como ninguém tem poder para criticar, podem criticar, mas obrigar a Alemanha a cumprir isso. Aliás, a Alemanha e a França, há 12 anos, violaram o Pacto de Estabilidade com o déficit, não, nem foi com o excedente, e não aconteceu nada. Não houve procedimento de déficit excessivo, não houve coisa nenhuma. Portanto, há a impressão que a prática europeia é ser dura com os pequenos e branda com os grandes, não é? Por exemplo, a França teve também agora uma extensão de um ano, a Itália também. Vamos a ver, eu duvido que haja sanções, aquelas sanções como multas e congelamento de fundos europeus, duvido, espero que não, seria muito mal.
Francisco, estas declarações do Presidente do Eurogrupo foram proferidas à margem de uma reunião de ministros das Finanças da Moeda Única que aprovou um empréstimo adicional de 10.300 milhões de euros à Grécia. Esta sexta-feira, um colunista do jornal grego, Kati Marini, falava de uma imensa incerteza que paira em Atenas se o desbloqueio desta verba é uma boa notícia. Por outro lado, os gregos não sabem qual poderão ser as contrapartidas. Mais impostos, juros elevados. Isto é um país onde a prosperidade é coisa de um passado longínquo.
Sim, a Grécia, além de ter o terrível problema dos refugiados, e aí tem tido muito pouco apoio dos seus parceiros europeus, isso é de lamentar. A Grécia está numa situação há quase 6 anos, 7 anos de crise económica profunda, não é? Ora bem, o que vai acontecer agora é que, e aí a Comissão, a Troika, chamemos-lhe assim, que estava dividida porque o Fundo Monetário Internacional queria a reestruturação da dívida grega e os europeus não queriam, sobretudo antes das eleições alemãs de 2017, quer dizer, os alemães é que não queriam, basicamente, mas vão ser muito severos, com certeza, numa série de medidas. Por exemplo, o IVA vai subir para uma data de coisas, os cafés, os cigarros, a cerveja, os telefones, muitos bens de consumo. Vai haver aumentos de impostos. E, portanto, mas aí a culpa foi de Tsipras, não é? Porque Tsipras apresentou-se como o adversário da austeridade, chegou a fazer um referendo que ganhou, dizendo que se rejeitava a austeridade, e depois virou tudo ao contrário. E, portanto, também um governo que não acredita naquilo que está a fazer, como é o caso do governo grego, não tem grandes hipóteses de concretizar esses objetivos. Por outro lado, as divisões entre a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional são importantes, e o Fundo Monetário Internacional não disse ainda a última palavra. Isto é apenas um adiamento do problema, porque o Fundo vai ter que decidir a nível, enfim, das suas altas instâncias. Note-se que Christine Lagarde não esteve na reunião. Esteve, sim, o Paul... já não me lembro o nome dele, que foi o primeiro, aliás, foi o primeiro representante do FMI na troika portuguesa, na troika que foi a Portugal e depois foi para a Grécia. Aí vai ser, o Fundo Monetário Internacional pode tomar a decisão de não participar neste terceiro resgate.
Muito bem, viramos a página, Francisco Sácio Cabral. Vamos falar sobre o aviso que sai, e de uma forma mais célebre talvez, deste aviso que sai da reunião dos líderes das principais economias mundiais a propósito do referendo britânico sobre a União Europeia. Reunidos no Japão, os líderes do G7 foram unânimes na ideia de que um eventual Brexit pode ameaçar de forma grave o crescimento mundial. Francisco, do seu ponto de vista, estamos perante um G7 com um desfecho cheio de promessas bondosas que no final podem não passar de um mero plano de intenções de papel?
Sim, acho que isto não interessa. É bom que eles digam isto, porque eu acho que o Brexit seria muito mau, nomeadamente para a Europa, mas duvido que isto tenha qualquer influência prática, não é?
Muito bem. Quanto às eleições na Áustria, as presidenciais confirmaram um eleitorado profundamente dividido que, por muito pouco, acabou por não eleger o candidato da extrema-direita.
Quer dizer, seria mau que fosse eleito o candidato da extrema-direita, porque seria a primeira vez que haveria um presidente da República, digamos, anti-imigrante, anti-integração europeia, etc. Mas isso não obsta que a onda... de extrema, a onda anti-imigrante, anti-Europa, está a crescer, seja em muitos países onde se pensava que isso não podia acontecer, como a Holanda, como a Suécia, como a Finlândia, seja na própria Áustria, que tem, aliás, um passado não muito simpático em matéria de extrema-direita. Repare-se que já o partido que agora, que perdeu as eleições, já esteve no poder, já fez parte de uma coligação de governo na Áustria.
Claro, falta perceber, portanto, quando é que a Europa será imune a estas ideologias mais extremadas. Agradeço a Francisco Sácio Filho Cabral a análise neste espaço Euronet, como sempre às sextas-feiras. Francisco, temos encontro marcado de novo aqui a uma semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelas. Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.